na década de 40, o Brasil em diversos indicadores parece os Estados Unidos da década de 40, analfabetismo, por exemplo, é um desses, número de estudantes no ensino superior na faixa específica é um desses indicadores, número de carros por milhares de habitantes, o Brasil tem menos que os Estados Unidos em 1930, então em diversos números o Brasil parece os Estados Unidos de 1930, 1940, quando exatamente surgiram esses elementos para justamente permitir a relação entre esses dois entes. Eu acredito que esse ainda é um modelo cabível no mundo, ele é cabível no Brasil, e a Vale está investindo um esforço significativo para superar essas limitações sobre as quais hoje nós falamos. Obrigado.
Agradeço ao Dr. Luiz Eugênio. Passo a palavra ao Dr. Reginaldo Arcuri.
Muito boa noite. Queria agradecer, obviamente, ao deputado Newton Lima, não só a oportunidade de estar aqui, mas o conjunto do seu trabalho em favor da inovação, do aprofundamento do debate sobre essas questões no Brasil, num âmbito tão específico e tão importante quanto o legislativo, num momento em que eu acho que o legislativo nos faz, como um agente atuante, uma falta cada vez maior. E acho que o exemplo do deputado vai na linha do que o país efetivamente precisa. Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu, na verdade, até o início desse ano, estava como presidente da BDI e já tinha ocupado outros cargos no governo ligados ao apoio, à tentativa de avançar no desenvolvimento industrial, tecnológico do Brasil. E agora, pela primeira vez, a convite de um grupo de empresas que resolveram criar esse grupo, chamado Grupo Farma Brasil, estou pela primeira vez, repito, exercendo um cargo no setor privado. Então, eu vou fazer uma apresentação do que eu acho que, efetivamente, são as questões centrais do Brasil hoje, acho que várias delas foram tocadas aqui hoje, e que passam, fundamentalmente, primeiro, pela questão de coordenação dentro do governo, coordenação setor público com o setor privado, e as oportunidades que o Brasil tem. Eu acho que o doutor Jaime colocou isso muito bem, acho também que o doutor Luiz Eugênio acabou de mencionar uma coisa que a mim me parece sistematicamente, que é essa analogia de desenvolvimento do Brasil com os Estados Unidos, do ponto de vista das empresas. Por quê? Porque, embora, obviamente, seja uma coisa tecnicamente muito necessária de ser discutida, legislações específicas não são vistas pela empresa enquanto tal. A empresa sofre sempre um conjunto de ações do setor público, seja a partir da arquitetura legal, seja a partir das ações do Poder Executivo, que para ela são indiferentes, porque todas impactam decisivamente a sua possibilidade não só de sobreviver no ambiente econômico, mas principalmente de correr os riscos da inovação, como foi mencionado aqui várias vezes. Então, embora certamente numa exposição muito menos elegante do que aquelas que me antecederam, eu vou tentar um pouco trazer a questão para o que me parece que são as questões mais focadas à vida real, ao cotidiano das empresas. Acho, portanto, que o conjunto das perguntas apresentadas pelos organizadores poderiam ser... Opa! Não sei o que houve aí. Ah, tá. Podem ser centralizadas nessas três apropriações aí, né? Quer dizer, se a legislação patentária brasileira pode ser útil para o desenvolvimento da indústria nacional, se essa legislação pode acelerar esse desenvolvimento, e quais são as medidas aí já político-administrativas que também são necessárias e suficientes para que esse apoio seja real, né? Eu ia fazer umas considerações aqui, porque talvez em outra era eu fui advogado, mas eu acho que aqui nas arcadas e depois da exposição brilhante do professor Calixto, o padre não pode falar da missa na frente dos cardeais. Então, eu vou me valer aqui da excelente, muito instigante apresentação do professor Calixto, e não vou mencionar isso e venho um pouco mais aqui para onde eu talvez não me mova com tanta dificuldade. Eu sou dos que acredito que política industrial é uma coisa necessária, e principalmente porque acho que os que dizem que política industrial não é necessária estão simplesmente escamoteando a realidade, porque eu, pelo menos, não conheço nenhum país do mundo que não tenha executado de forma intensa políticas industriais, a começar pelos países do Hemisfério Norte, né? O professor Calixto mencionou a questão da Revolução Industrial. Eu acho que ninguém mais do que a Inglaterra, no início da Revolução Industrial, exerceu os seus poderes econômicos para se apropriar das inovações, para impor isso sobre o resto do mundo. Se nós pensarmos o que aconteceu depois da invenção dos tiares mecânicos, primeiro movido a águas e depois movidos a vapor, para que a Inglaterra impusesse sobre o resto do mundo a virtual proibição de fabricação de tecidos, para que todos, inclusive os indianos e outros povos, comprassem os seus tecidos, nós vamos ver que eles usaram um pouco, mesmo sem necessidade de patentear no resto do mundo isso, mas o privilégio da inovação para poderem ter uma posição econômica hegemônica. Portanto, eu acho que se nós tomarmos essas considerações mais, digamos, acadêmicas sobre os modelos de política industrial, a necessidade ou não de política industrial, nós vamos ver que, na verdade, há sempre um espaço para o exercício disso. Qual é a diferença? A diferença é fazer bem feito ou fazer mal feito. Quer dizer, você operar essa hipótese de que você articula a ação do Estado, né? O doutor Jaime mencionou muito isso, com o setor privado, de uma maneira capaz de acelerar o desenvolvimento, eu acho que é o que define se as nações chegaram ou não a mudar de patamar com relação, crucialmente, à questão de serem capazes ou não de gerar inovações, né? E não apenas de receber, como o mapa que o doutor Luiz Eugênio mostrou ali, tecnologias desenvolvidas em outras circunstâncias. Temos um pouco essa evolução na América Latina. Hoje eu acho que estamos muito nessa linha, quer dizer, não à toa estamos discutindo aqui a questão do impacto de parte da arquitetura jurídica brasileira sobre a inovação. É porque isso virou uma necessidade de ser feito, né? E aí um pouco do que eu dizia, quer dizer, se você pega qualquer parâmetro de análise histórica, e mesmo contemporânea, você vai verificar, se descer um pouquinho além do nível do discurso, que efetivamente há esforços sistemáticos para usar a capacidade, seja de compra, seja de participação na mitigação do risco, seja de você proteger os seus setores industriais, no sentido de ajudar ao salto inovador, né? Para ficar apenas no exemplo mais óbvio, né? Quer dizer, os Estados Unidos, que gostam muito de dizer, quando é do seu interesse, que o livre comércio, né? Que a liberdade de transitar com o conhecimento é essencial, baseiam, né? Desde o período da sua inserção na Revolução Industrial até hoje, nessa conjugação, primeiro de, digamos, abrir um pouco as fronteiras do que é protegido do invento dos outros, né, para os seus próprios desenvolvimentos, e depois para investir pesadamente as estruturas, as ferramentas do Estado nesse desenvolvimento. Há um excelente museu do Smithsonian, de história americana, em frente ali ao Departamento de Comércio nos Estados Unidos, onde há uma sala onde se comenta e se expõe sobre o desenvolvimento das ferrovias nos Estados Unidos. E o cartaz de entrada é uma descrição de que a locomotiva tal, que eu sempre me esqueço o nome, alguma coisa, Bull, foi importada da Inglaterra, e o pôster diz o seguinte, e foi devidamente desmontada, reconhecida, e a partir dela estabelecemos o nosso desenvolvimento ferroviário, que foi decisivo para o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, etc., etc., como uma coisa altamente meritória. Por outro lado, quer dizer, você pega toda a estrutura do Vale do Silício, que é tido e havido como uma coisa de geração quase que espontânea de inovação, como de repente ali tivessem florescido gênios em todas as garagens do Vale do Silício, quando na verdade o que houve foi um investimento maciço, não só nas grandes universidades americanas, quer dizer, quanta gente veio do projeto Manhattan ali, e depois as necessidades do Departamento de Defesa de dar saltos tecnológicos, né? Outro museu muito interessante americano, o Museu Espacial também do Smithsonian, ali no National Mall, que é um museu até muito honesto, né? Quando você pega a corrida espacial, tudo o que foi disruptivo na corrida espacial no início foi da velha falecida União Soviética. Quer dizer, os americanos foram tomando tombo, explodindo foguete, matando gente queimada dentro das cápsulas e tal, até que conseguiram efetivamente dar um salto. Então, esse conjunto de coisas que os americanos fizeram, que foram extremamente importantes, que deram a eles uma liderança que eu particularmente acho que ainda vai durar por muito tempo na inovação, veio disso, quer dizer, um esforço coordenado, sistemático, de uso tanto dos instrumentos jurídicos quanto dos instrumentos de financiamento, de intervenção direta no processo econômico, efetivo, privado. Bom, o que é que nós temos no Brasil? Primeiro isso, quer dizer, o Estado tem um papel extremamente importante no Brasil e tem tentado fazer as coisas, né? Mas se você for tentar organizar isso, o que você vai ver é que nunca houve um momento em que o Estado brasileiro deixou de apoiar a industrialização, pelo menos a partir de 30, né? Mas ao mesmo tempo é sempre uma coisa um pouco desconectada, né? Talvez tenha havido alguns momentos com Juscelino, né? Depois no segundo PND, quando efetivamente você conseguiu convergir as duas coisas, capacidade de planejamento, coordenação e gerar resultados. E o Brasil voltou, né, recentemente a ter políticas industriais com esse nome. Mais importante do que as políticas industriais, na minha opinião, é o Brasil voltar a enfrentar o desafio do planejamento articulado de longo prazo. Perdemos isso, é dificílimo, mesmo com a implantação do PPA ainda em 2000, 2001, o exercício, na real, no fundo, não tem funcionado bem. Hoje, portanto, como eu disse, as minhas hipóteses básicas são essas, né? Quer dizer, você tem que coordenar os instrumentos de uma maneira eficaz, tem que poder avaliar se isso está ou não está funcionando. O doutor Jaime mencionou isso em relação à questão das patentes de medicamentos e o impacto de anuência prévia ou não, que isso pode ser reproduzido para N outras coisas, quer dizer, acelerar a depreciação de bens de capital, é bom, é ruim, qual é o impacto que tem, os prazos são esses, não são, quer dizer, o Brasil está começando esses exercícios agora. E essa questão que, para mim, digamos, exagerando um pouco, é quase um mantra, quer dizer, é coordenação. Ou você aprofunda e transforma o governo num ente mais colaborativo em si mesmo do que competitivo, e se você articula com o setor privado, né? E eu acho que a qualidade desse diálogo, não por desejo de ninguém, mas a qualidade desse diálogo é muito ruim e ele não é suficientemente estruturado. Além disso, há uma conexão óbvia, né, entre direito e desenvolvimento. E eu acho que isso é uma coisa que, embora haja uma discussão muito interessante no Brasil sobre isso, a doutora Adriana Diaferi e eu trabalhamos com o doutor Welber Barral, com o Supremo, o Conselho Nacional de Justiça, muito na discussão disso, e há uma produção acadêmica enorme, mas é cada vez mais claro o seguinte. Primeiro, uma coisa clássica, né? Mas há uma interconexão profunda entre a base econômica e as estruturas e arquiteturas jurídicas. Segundo, está cada vez mais claro que isso tem impacto econômico direto. Quer dizer, não é apenas uma reclamação sobre burocracia, sobre essas coisas. É se você tem um ambiente jurídico amigável em relação à possibilidade não só de fazer negócio, mas principalmente de fazer negócios novos, arriscados, na fronteira tecnológica. O impacto disso, principalmente dos instrumentos regulatores do Estado, eu acho que é proporcionalmente maior quanto mais você se aproxima da fronteira tecnológica. E por isso achei extremamente instigante a colocação do professor Calixto, né? E eu vou um pouco dar o exemplo do setor onde eu fui convidado a trabalhar, que é onde isso efetivamente pesa muito. Nós estamos tendo um diálogo extremamente profundo e interessante e profícuo com a Anvisa sobre isso, né? E eu acho que esse setor, não apenas porque eu estou trabalhando agora, mas também foi mencionado aqui várias vezes, no Brasil hoje é um setor onde você pode ter o que os economistas chamam de catch-up. Quer dizer, o Brasil tem um problema de retardo no seu desenvolvimento nas áreas de tecnologia, de ponta. Acho que esse setor pode ser uma chance real do Brasil dar um salto em direção a isso. É bom lembrar que essa é a história, digamos, virtuosa dos países que eram latecomers no capitalismo, né? O caso mais clássico, se você pega a Alemanha, que era um nada, aliás, nem era a Alemanha no início da Revolução Industrial, e que salta a Inglaterra, né? E vai, em vez de sair correndo atrás de carvão e ferro, salta para a química e para o aço, né? E isso garante não só três grandes guerras na Europa, mas garante para a Alemanha, até hoje, uma posição de fronteira na produção do conhecimento. Bom, por que esse setor de fármacos e medicamentos pode ser um setor de ponta, de salto para o Brasil? Primeiro que nós temos uma importância razoável no mundo, né? Somos mais ou menos o décimo... Desculpem essa microfonia, mas tem que falar no microfone para gravar? Bom, estamos aqui como décimo mercado, né? O mercado internacional é pouco concentrado, né? O que garante algum espaço aí para você se mover. O mercado brasileiro também é pouco concentrado, então você tem espaço para poder criar musculatura, né? O país já deu vários exemplos aí de como é que ele consegue criar empresas mais potentes, né? O mercado brasileiro cresce significativamente, né? Embora o maior mercado seja o americano, enfim, o volume não seja ainda comparável, mas as taxas de crescimento são muito mais altas no Brasil pelo conjunto de fatores. Eu acho que o doutor Jaime foi muito feliz em elencar ali as janelas de oportunidade que o Brasil está tendo e que permitem esse tipo de chance, né? Portanto, há uma oportunidade real nisso, né? E é bom verificar, em termos, digamos, da história recente, que esse setor já demonstrou que tem capacidade de aproveitar essas chances. Quer dizer, era um setor absolutamente disperso. As empresas nacionais até aí 1990 eram empresas familiares que fabricavam ou só as cópias e não tinham, digamos, grande qualidade tecnológica, ou eram empresas, enfim, muito, muito sem significado. Com a política de genéricos, elas deram um grande salto e hoje são empresas enormes. Né, enormes. Eu vou descrever um pouquinho aqui rapidamente, e que por isso é uma área do setor privado que tem chances reais de ser, digamos, articulada com o setor público para fazer isso. Quer dizer, é um povo que não quer dinheiro barato do BNDES, que não está preocupado com grandes questões tributárias, mas que precisa desesperadamente de ter um marco regulatório, segurança jurídica, todas essas coisas, para poder fazer esse salto. Especialmente naquilo
que são os chamados biofármacos. Isso é uma loucura. Eu queria chamar a atenção para isso aqui, ó. Isso aqui são números do ministro Padilha. Do ministro Padilha. Quer dizer, o SUS gasta, compra em volume de todos os medicamentos que ele compra no Brasil, 1% de remédios de rota biotecnológica. E aí estão fora as vacinas. Tá? Isso são anticorpos monoclonais. Isso são os remédios que tratam a Dilma, que tratam o Janequine, que vão tratar o Lula agora. Eles se combinam com quimioterapia, mas eles agem como anticorpos. Então, eles vão muito mais diretamente, não são perfeitos, estão num processo de evolução muito grande, mas eles vão nas células que estão afetadas. O SUS compra, dos 100% de remédios, 1% disso. E gasta 34% de tudo que o SUS gasta em remédio no Brasil, comprando esses 1%. E isso vai aumentar muito. Vai aumentar muito. Então, não só tecnologia disruptiva, né, como é uma coisa que envolve impacto central na balança comercial, nos orçamentos públicos, na previdência social, nessas coisas todas. E o Brasil tem chance de dar esse salto. Por quê? Porque exatamente a queda de patentes de alguns desses mecanismos permite, não é aí, fazer cópia. Genérico é cópia. Tá? Você pega uma patente e diz lá, você mistura tanto disso com tanto daquilo, não sei o que, é tudo estável, não tem problema nenhum. Isso é tudo instável. Instável, é produto de coisas vivas, ou bactérias, ou clones de células. Então, para você fazer a cópia, que é o chamado biosimilar, que a RDC 55 chama de biológicos não novos e tal, que é uma legislação extremamente interessante, você tem que saber fazer. Isso é igual cozinha. Não tem um negócio assim, 2 gramas disso, 2 gramas daquilo. É um negócio assim, é um pouquinho de sal, menos açúcar, não sei o quê. Por quê? Porque é o produto de desenvolvimento de coisas derivadas de seres vivos, correto? Então, a chance que o Brasil tem de, a partir da produção de biosimilares, estar na rota de produzir, daqui a 10 anos, 15 anos, moléculas inovadoras, disruptivas, é real, não é uma coisa diferente. E a necessidade de capital para isso é incomparavelmente menor do que é, por exemplo, para semicondutores. Você, para fazer umas fábricas de semicondutores front-end hoje, você não gasta menos de 5 bilhões de dólares para fazer a fábrica. E se você não tiver a biblioteca de IP do necessária para isso, e não tiver pelo menos uns 150 engenheiros treinados nisso, você nem começa. Por isso é que o Brasil não tem mais oportunidade nesse estágio da técnica hoje de objetivamente desenvolver uma política de semicondutores. Você pode trazer a produção de algumas coisas, mas não vai desenvolver. Aqui não, há uma possibilidade real de se fazer isso. Se trocar melhor?
Se você
afastar o pointer. Será? Vamos tentar. Bom, realmente. Então, esse grupo de empresas brasileiras que representam isso aí, né? Quase 40% do total da produção e mais da metade da produção de genéricos, né? Se aí estivesse a Medley, que foi comprada pela Sanofi Aventis, você teria um número muito maior em relação a isso, né? Mas o mais importante é o seguinte, essas empresas que estão, bem no mercado com isso, tomaram a decisão de ir para essa rota dos anticorpos monoclonais. Portanto, é um negócio que não é muito comum no Brasil, principalmente se você não está falando de mega empresas, como é o caso da Vale, que vieram do setor público e tal, e que tem uma estrutura para investir nisso muito grande. Não, isso é gente brasileira. São os donos, são os filhos dos primeiros donos, que estão efetivamente querendo dar esse salto. Portanto, eu acho, mais uma vez, que a afirmação do doutor Jaime é muito correta, quer dizer, chega uma hora, e por isso é que eu acho que essa questão de política industrial é tão central, que você tem que decidir isso, quer dizer, como é que você vai articular as forças do país? Que forças do país? O setor público, sem dúvida, e o setor privado, sem descurar de que, por exemplo, há investimento importante em laboratórios públicos, farmanguinhos, biomanguinhos, etc., etc. Mas isso não vai dar conta. Quer dizer, nós não vamos conseguir estatizar um setor como esse, nem queremos, aliás, né? Então, é crítico isso, você aproveitar o que há de real nesse mundo, né? E esse pessoal, isso aqui não foi formulado por mim, pela doutora Adriana, nós já recebemos essa agenda desse tipo, e como vocês podem ver, eles estabeleceram essa agenda que é absolutamente coerente com o conjunto das políticas do Brasil, com boa parte do que foi dito aqui, né? Além disso, para especificar um pouco mais essa questão, essa junção, né, de um grande mercado interno com uma indústria nacional de capital brasileiro, né, permite esse salto tecnológico, não só pelo que eu mencionei também, mas porque cada vez mais é a velocidade da mudança tecnológica que condiciona o modelo de negócio, né? Quando você pega, por exemplo, uma coisa como o nosso amigo Steve Jobs, que Deus o tenha, né? O que esse cara fez? Ele criou necessidades insuperáveis que nunca foram necessidades, né? Quem é que precisa de um iPhone? Não, você não precisa, você precisa de um telefone. Né? Agora, hoje, parece que dá síndrome de abstinência se você não tem um iPhone, um iPad, um iTouch, um i não sei das quantas. Né? Quer dizer, isso é uma coisa que muda o modelo de negócio dos outros. Não é o dele só, porque se ele tivesse inventado isso, os outros continuam, não, mudou o dos outros. Então, é essa correlação que sempre existiu, mas é crítica hoje. Quer dizer, a tecnologia gera novas necessidades que geram novos negócios.